CBN Pets, com Franciele Tien.
Bom dia para você que está acompanhando a 93.9. Quinta-feira é dia de CBN Pets. E hoje nós vamos falar sobre um serzinho que conhece muito bem e sabe que tamanho não é documento. Eles não querem saber o tamanho do leão, eles querem haver confusão mesmo e mostrar que são os reis da selva e dessa selva de pedra. E para falarmos sobre essa raça, que é o Pinscher, nós vamos conversar com o veterinário Pedro Rodrigo Soares. Bem-vindo à CBN.
Obrigado, Franciele.
Doutor, realmente eles são bravos? É isso mesmo?
É, assim, a maioria é brava, né? A maioria são bravos mesmo, mas hoje a gente tem visto cada vez mais os pinschers mais calmos, mais mansos.
E por que eles têm esse temperamento forte, assim?
Um pouco por causa da origem deles, né? Eles eram cães de guarda, eles são considerados cães de guarda e de caça. A raça foi criada com a intenção de controlar algumas pragas, né? Então, principalmente roedores. E eles são muito inteligentes e se adaptam muito à casa e à família. Então, se a família estimular esse comportamento mais agressivo, porque no começo é bonitinho, né? Você vê o filhotinho lá querendo rosnar, e aí a gente estimula, aí eles acabam ficando mais bravos mesmo.
Eu tô rindo aqui, porque o senhor falou assim, eles foram criados para controlar algumas pragas, como roedores. Eles são tão pequenininhos, já parecem uns ratinhos.
Exato, né? Mas a intenção era essa mesmo, né? Ser pequeno para poder entrar em alguns locais menores para facilitar essa caça.
Alguns dizem que eles têm uma mistura de Doberman. Não é isso a raça deles?
Não. Na verdade, até o contrário. O Pinscher é mais antigo que o Doberman, né? E na origem do Doberman, tem cruza com o Pinscher. Então, é o contrário.
Qual que é a origem do Pinscher? De onde ele surgiu?
Não tem, assim, uma região certa, mas acredita-se que surgiu na Alemanha mesmo, né? Então, ele é considerado um cão alemão. E aí, logo, foi difundido ali na região da Alemanha, nos países próximos.
O Pinscher, ele é um cão mais para apartamento, ele é um cão mais para casa?
Ele se adapta bem nos dois ambientes. É claro que se você pegar um Pinscher, o Pinscher raiz, que late para qualquer coisa, talvez possa incomodar um pouco no apartamento, né? Então, a questão de pegar ele, fazer uma adaptação correta, pensar num adestrador já desde cedo, né, para saber como lidar com ele. Se ele for calminho ali no apartamento, ele vai se adaptar muito bem.
O bom do Pinscher é que ele tem vários tamanhos. Começa no zero e vai até que tamanho?
É. O tamanho original, né, lá no começo, era um tamanho único. Ele teria ali, seria mais ou menos hoje o que a gente considera o Pinscher 3, né, que é de 30, 40 centímetros, de 4.
Seria um porte médio.
Isso, de 4 a 6 quilos. Mas com o tempo foi se fazendo essa seleção para os animais cada vez menores. E aí começou a surgir essa diferenciação nos tamanhos, né? Então hoje a gente tem ali do Pinscher 0 ao 3. O Pinscher 0 em torno de 2,5 kg, né? E a gente tem Pinschers hoje bem menores, inclusive, que entram junto ali no 0, né?
E tem um que quase cabe na palma da mão. Aliás, acho que cabe na palma da mão.
Então, tem uns que são muito pequenos, próximos de 1 kg, às vezes até um pouquinho menos.
Doutor, e a personalidade deles? O senhor tem dois em casa, essa personalidade é forte?
Então,
é natural deles?
Eu tenho duas, mas as minhas duas, eu e minha esposa, a gente brinca que elas não sabem que são pinschers, a gente não contou pra elas. Então, elas são muito queridas, amorosas. O único comportamento de pinscher delas é que quando chega alguém, elas latem um pouquinho, porque ficam felizes. Mas assim, a pessoa entrou em casa, elas vão pedir carinho, uma já leva a bolinha pra jogar, querem colo, não saem do colo da visita. Então elas, as minhas, são muito queridas, muito amorosas, né? Mas a gente atende alguns que são bem mais temperamentais.
Né? Tem alguns que chegam a tremer. Esse tremer deles é natural?
É normal da raça. Tem até aquela brincadeira de que o Pinscher é 50% tremedeira, 50% ódio, né?
A força do ódio, às vezes. Esses animais têm muita energia.
Tem,
como gastar essa energia?
Não é difícil, né? Como eles são pequenos, qualquer espaço que você tenha para jogar uma bolinha, pegar um brinquedo ali e brincar, você acaba já gastando a energia deles.
Uhum. Então é fácil ter um pincher em casa. Ele é aconselhável para quem tem criança?
É, assim, o pincher ele é muito apegado com a família. Ele uhum. se apega fácil. O grande problema da criança e do pincher é que o pincher é um cãozinho muito sensível, fraquinho, ossinhos pequenos. Então, se a criança não tiver muita noção, ela pode acabar machucando o cachorro.
Cuidados com ele também é simples ou ele precisa de um cuidadinho maior do que um outro cão, por exemplo, um Lhasa Apso?
Não, é muito simples. Primeiro porque eles têm um porte pequeno, porque tem pelo curto, então já facilita também. Né? Não é um cachorro que precisa de banho frequente, de tosa. Né? O que tem que ter cuidado é com a questão das fraturas. Uhum. Então a gente atende alguns cãezinhos que foram pular do sofá e quebraram o bracinho, né? Por essa uhum. delicadeza dos ossinhos. Tem alguns que são muito pequenos e o ossinho é muito frágil, então isso tem que cuidar. E aí os cuidados básicos para qualquer animal. Uma ração de boa qualidade ou uma alimentação natural de boa qualidade, vacinas em dia, vermífugo em dia, né? Ter um momento ali de passeio ou de brincar, né, para gastar energia. E fazer um acompanhamento sempre com o veterinário. Né?
A gente fala assim da questão do pincher, eu vejo muito com idosos e geralmente eles são obesos.
Principalmente depois de castrados, né, eles têm muita uhum. tendência a engordar. E como ele é uma raça muito inteligente, ele vê a pessoa comendo e ele vai lá e faz um draminha, chora, pede, né? E a maioria acaba cedendo e dando alimentos extras, né? Principalmente pãozinho, aí vai engordando mesmo. Se não cuidar da alimentação, engorda.
Em média, um cachorro pequenininho desse, quanto de ração para dar para um pincher?
Uma ração super premium, para um pincher aí de uns 3 quilos... vai ficar em torno de 60 gramas. Mas é o que eu sempre digo, as rações variam muito, né, conforme a formulação delas. Uhum. Então, toda vez que você comprar um pacote de ração, olha atrás, vai ter uma tabelinha nutricional com cálculo estimado já para o peso, idade, né? Porque tem rações, por exemplo, que o cachorrinho vai comer 60 gramas e se você mudar a marca, ele vai ter que comer 40 gramas por dia. Então, uhum. isso varia um pouquinho, mas na média 60 gramas por dia.
Ele é um cão que tem predisposições a algumas doenças que precisam ser já nos primeiros anos de vida começar a tratar, não, a fazer exames periódicos para constatar se há ou não?
Ele tem predisposições a algumas doenças, sim. Principalmente luxação de patela. Uhum. E aí é bom sempre fazer uma avaliação com um ortopedista para avaliar o grau, né? Alguns graus dessa doença precisam de cirurgia, outros não. Mas aí seria legal usar às vezes um suplemento, né? Ou ficar de olho nessa questão. Eles têm predisposição a fazer necrose asséptica da cabeça do fêmur.
O que seria isso?
É uma falta de vascularização na cabeça do fêmur, né? Uhum. Que é esse osso mais longo da nossa perna, que encaixa no osso ali que a gente chama de bacia, né? Uhum. Mas que é a pelve. Então, acaba faltando um pouquinho de irrigação sanguínea e o osso começa meio que morrer. Né? Isso começa a causar dor, começa a causar doença articular, né? E aí também é um caso cirúrgico, geralmente.
É interessante falar que o cachorro pequenininho também tem isso, porque a gente fala muito dos cães grandes, como o Golden, né? Que tem problemas nas articulações, mas isso. Os pequenininhos também tem.
Dos cães grandes é mais comum a displasia coxofemoral, uhum. que é um pouquinho diferente, mas é na mesma região. Mas o pincher tem essa predisposição à necrose asséptica da cabeça do fêmur. Uhum. Outro cuidado importante também, com todos os cães de raça pequena, é o acompanhamento odontológico, né, porque eles têm o mesmo número de dentes que um cão grande, mas numa arcada dentária muito menor. Então, esses dentinhos acabam ficando muito próximos um do outro e favorecendo o acúmulo de tártaro, né? Que é aquela uhum. sujeirinha. E o tártaro predispõe ali a doenças orais, mas também a doenças sistêmicas. Então, doença cardíaca, renal, né? Por uma questão ali de que essa bactéria que está no tártaro, uhum. quando começa a inflamar, ela pode cair na corrente sanguínea e se alojar em outro órgão. Por isso que ela pode fazer essas doenças em outros órgãos.
Isso é muito parecido com o humano, né, também.
Isso.
Que algumas doenças humanas também começam nos
exatamente,
com
a mesma
os dentes.
Coisa.
Doutor, é o chihuahua que parece um pouquinho com o pincher? Qual que é a diferença dos dois? Como diferenciar no olhar?
O chihuahua já é de origem mexicana, né? E aí ele tem a variação de pelo curto, que é a mais parecidinha ali com o pincher, e a variação de pelo longo, né? Uhum. De pelo longo é mais tranquilo, você olhou ali, tem pelinho mais comprido, sabe que não é o pincher. Mas o chihuahua, ele tem uma cabecinha diferente, assim, do pincher, sabe? Um focinho um pouquinho mais curto também, e as cores, né, podem diferenciar.
O pincher também tem cores diferentes, não só o preto com o marrom que nós conhecemos.
Sim, tem cores diferentes. O que a gente vê mais é o preto, né, com aquelas manchinhas mais marronzinhas ali, avermelhadas. O meio, aquele meio caramelo avermelhado, que é um marronzinho, né?
Uhum.
O chocolate também e o cinza.
Uhum.
O chocolate e o cinza são um pouquinho menos comuns de encontrar. O mais comum é aquele pretinho e o caramelinho ali.
Na hora de adquirir um pincher, quais são os cuidados que precisa ter?
Na questão
de comprar um animal.
De comprar para não pegar um cachorro.
Vamos dizer assim, pegar um cachorro que tem algum problema, ou na hora de escolher, vai se adaptar com a sua família. É preciso conhecer tudo isso.
É importante. Você pode avaliar já o temperamento dos pais, né? Se você for lá e tiver acesso aos pais. Então, já tem essa predisposição genética ali. Se a fêmea, por exemplo, for muito brava, ou muito agitada, ou latir muito quando você chegar. Se você não quer um pincher que seja tão agressivo, tão bravo, que lata tanto, tenta selecionar o mais calminho da ninhada. Agora, assim, a questão de predisposição à doença, se você não tem o histórico da família, é difícil prever isso, né, muito cedo, sabe?
Uhum. Eu falo assim, de saber o que vai pela família, porque às vezes adota um cãozinho, chega o cãozinho em casa, começa a crescer, mas late muito, mas faz muita sujeira, mas não sei o quê. Para cada personalidade humana também, um cão, uma raça de cão.
Exato, e os cães se adaptam muito à rotina da família e ao estilo de vida da família. Né? Então, que nem a gente falou no começo, se não quer um animalzinho mais agressivo, se ele tiver um comportamento agressivo quando o filhote, não estimula, não acha bonito, né? E o adestramento. O adestramento funciona para quase todas as raças, se não todas, né? E é importante.
O João esteve semana passada aqui e o João falou sobre essa questão do adestramento. Ele falou, não adianta eu adestrar o cachorro e em casa o tutor fazer totalmente diferente. Nesse caso, né? Acha bonitinho, pequenininho. Ai, é bravinho, coisa bonitinha, né? É quase a Mônica, da turma da Mônica, né? Baixinha e bravinha.
Exato.
E não é para estimular, então.
Não, comportamentos que você não quer que o animalzinho desenvolva, não estimula. Né? Então, eu não quero que ele engorde, não vou deixar ele chegar perto da mesa, não vou estimular ele, porque eles trabalham com um sistema de recompensa, né?
Uhum.
Se latir quando chegar alguém em casa e você achar bonito, ou pegar no colo, né, dá essa sensação de proteção, você está estimulando esse comportamento. Então, por isso o adestramento é importante. E a gente até brinca que o adestramento é mais para o tutor do que para o próprio animalzinho, né? Porque é o que o João falou, a pessoa tem que seguir essa linha de comandos em casa, né?
Uhum.
Para deixar sempre o paciente sem ansiedade, sem comportamentos que não queira, né?
Tem pessoas que gostam de viajar com seu bichinho. O pincher é tranquilo também para viagem?
Tranquilo. Na maioria dos casos, sim. Aí entra naquela questão também do comportamento. Uhum. As minhas, por exemplo, vão com a gente para onde a gente vai. Já foram para Santa Catarina, já foram para Curitiba, então a gente vai e volta com elas toda hora, elas deitam no banquinho de trás com cinto de segurança e ficam tranquilas a viagem inteira.
Já que você falou das suas, como que é o relacionamento de vocês no dia a dia? Você é veterinário, você atende a domicílio, né?
Isso.
Como que é o comportamento? Elas acompanham você ou é só em casa mesmo? Como que é o dia a dia de vocês?
Não, no dia a dia, quando eu saio para trabalhar, às vezes minha esposa me acompanha, elas ficam sozinhas em casa, né? E ficam super comportadas. O nosso contato é fora do horário de serviço, né? Então a gente brinca com elas quando tá em casa, passeia com elas, né?
Vocês não têm filhos?
Não temos filhos ainda.
É, as duas pequenininhas. Qual a idade delas, mais ou menos?
A Bibi, que é a mais velhinha, tem 7 e a Lola tem 6.
Quanto tempo vive um pincher?
Em média, 14 a 15 anos. Tem alguns que passam aí, chegam nos 18, 19, mas a média é essa.
Como tem crescido esse tempo de vida deles também, né?
Sim, sim. Isso devido a vários fatores, né? A medicina veterinária melhorando, as alimentações melhorando a qualidade, a preocupação das pessoas com os pets também melhorando.
Uhum. A ninhada, uma fêmea pode ter até quantos filhotes?
É, isso vai variar um pouquinho, mas em torno ali de 4 a 5 filhotes.
Eles parecem tão pequenininho que às vezes eu não consigo imaginar esperando filhotinhos ali, de tão pequenininho que são.
É, né? Mas o filhote nasce muito pequeno também, uhum, né? E aí um agravante ali pelo tamanho dela, da fêmea geralmente, né, pequena, é que se tiver, por exemplo, um ou dois filhotes só, o parto fica um pouco mais difícil. Porque daí tem mais espaço no útero para esses filhotes, uhum, né, esses poucos filhotes crescerem. Então se tiver 4, 5 filhotes, geralmente o parto é um pouco mais fácil, porque o filhote fica menor.
E essa gestação dela é tranquila?
Sim, tranquila, na maioria das vezes sim. Uhum. É bom só fazer esse acompanhamento, ter uma ideia de quantos filhotes vai ter para prever uma possível cesárea ali, né?
Uhum. Doutor, nós estamos indo para o encerramento e eu gostaria que deixasse o seu contato, né? Lembrando que o doutor Pedro não tem uma clínica, ele atende em várias, né? E atende em casa. Então, você que às vezes não pode levar no veterinário, precisa, às vezes até ficar mais perto do veterinário, conversar, bater um papo com o doutor Pedro. Atende também.
Isso, é. Eu atendo só a domicílio, né? Uhum. A gente atende das 8 da manhã até as 8 da noite, sem horário de plantão. E a gente tem parceria com algumas clínicas para poder internar, para poder operar quando precisa, né?
É, não só pincher, né? A gente não falou do pincher porque o doutor tem pincher. A gente vê pelas redes sociais que ele tem uma paixão por essa raça. Sim. E hoje a gente foi conversar um pouquinho mais, porque nós temos visto crescendo esse número de cães entre as famílias. Não é incomum sair pelas ruas de Cascavel já de manhãzinha, 7 horas da manhã, ter alguém passeando com seu pincher. Detalhe, sem coleira.
É,
né? Né? Sempre o um pincherzinho ali do ladinho do tutor. Doutor, para tirar mais dúvidas, não só sobre pincher, mas sobre outras coisas também, como que te encontra?
Pode ser pelo Instagram. Meu Instagram é mvpedrosoares. Ou pelo WhatsApp, né, que é o 459-9964-4003.
Muito obrigada pela sua presença, doutor Pedro, aqui na CBN. Esperamos mais vezes para a gente falar de outras raças, doenças, enfim. Nós temos assuntos aí infinitos para tratar sobre os pets. E se você quer participar, enviar a sua pergunta, também a sua mensagem ou a sua sugestão de pauta, pode mandar aqui para a CBN no nosso WhatsApp. Que eu vou falar agora, é o 91377533, 91377533. Nós vamos ficando por aqui, quinta-feira que vem a gente volta com mais assuntos para você.